Eu gostaria que você falasse a respeito da matemática no nosso dia a dia. Como que ela está presente no nosso dia a dia?
Tá certo. Para a maioria das pessoas, é muito fácil você associar a matemática na hora que você vai fazer compras, em que você tem que pagar, ver descontos, fazer os cálculos das compras, das atividades que você usa no dia a dia com trocas, né? Mas não é só para isso que ela funciona. Não é só essas operações elementares aí que a gente usa no dia a dia. Existe muita matemática na nossa vida que a gente não sabe que está presente. Por exemplo, nas receitas culinárias, a gente tem a ideia de frações. Muitas vezes a gente faz pela prática, mas não associa com o estudo da matemática na escola. Mas se nós vamos, por exemplo, tomar uma decisão financeira de aplicações, de manter um dinheiro numa poupança ou optar por uma outra aplicação, em pagar à vista com desconto ou fazer um financiamento a prazo, nós precisamos ter uma boa noção de ideias matemáticas correspondentes a taxas, a própria ideia de percentual, de proporção, crescimento exponencial que está envolvido nessas taxas de juros bancárias. Então, quando nós temos uma boa ideia dessas informações matemáticas, nós podemos tomar decisões mais confortáveis e mais adequadas para a nossa vida, né?
Entendi.
Uma outra situação que também está presente na nossa vida são as aplicações da matemática nas ciências e na tecnologia que fazem com que nós tenhamos uma qualidade de vida melhor. Por exemplo, se eu faço um exame de ressonância magnética para detectar uma enfermidade, só foi possível ter essa tecnologia com os estudos de física e das teorias magnéticas bastante avançadas, que envolvem muita matemática e matemática bastante avançada. Então, é necessário muito conhecimento matemático para que isso seja possível. Um outro exemplo que está no nosso dia a dia é também a computação gráfica. As pessoas veem as vinhetas na televisão, os jogos, as animações, mas para que isso seja possível, é necessário que a gente tenha softwares gráficos que fazem esses desenhos, essas animações. E para que esses softwares se coloquem dentro do computador, é necessário transformar todos os movimentos em linguagem computacional, que envolvem muitos conhecimentos matemáticos aí. Uma outra situação também é que hoje a gente fala, por exemplo, da exploração do petróleo no pré-sal, e isso tudo só é possível com muita tecnologia e também estudos de modelos matemáticos que são possíveis para que a gente saiba se é viável ou não a exploração de um determinado campo petrolífero, qual a produtividade esperada, qual a qualidade de fluxo daquele petróleo na hora em que ele vai ser extraído, né? Então, tudo isso envolve também conhecimentos de pessoas que sabem muita matemática, tanto matemáticos quanto físicos, estatísticos, e engenheiros que precisam tomar essas decisões e fazer essas previsões. Uma outra situação que nós temos no nosso dia a dia, que envolve a matemática, é a previsão do tempo. Então, por exemplo, a gente vai saber se tem possibilidade de chuva, quando. Para que essa previsão ocorra, é necessário uma quantidade de cálculos bastante grande, mas não apenas cálculos no computador. É preciso uma teoria matemática que consiga mostrar como que o futuro pode se desenvolver quando você coloca as condições de tempo anteriores. E isso traz necessidade de conhecimentos matemáticos muito avançados. Hoje também a gente tem no nosso dia a dia processos de otimização nas indústrias que fazem com que os preços dos produtos e dos transportes caiam e com isso a gente tem a possibilidade de adquirir produtos mais baratos. E esses processos de otimização geralmente envolvem logística e um estudo matemático dos mesmos, né, para que a gente possa melhorar os transportes, melhorar a distribuição da matéria-prima para fabricar determinados produtos, por exemplo, no corte de roupas, como que eu vou distribuir as peças a serem cortadas sobre uma malha de tecido. Isso pode ser um processo de otimização que envolve bastante conhecimento matemático também para tomada de decisões.
Eu vou perguntar em relação da área de ciências humanas, porque tanto ciências humanas como biológicas, porque eu já vi algumas pessoas falarem assim, ah, eu vou fazer psicologia porque eu não sou muito boa em matemática mesmo, eu não vou ter que lidar com isso. Ou vou fazer enfermagem, vou fazer nutrição. Mas não é verdade essa afirmação, né? A pessoa vai, sim, lidar com matemática, né? A senhora pode explicar um pouquinho sobre isso?
Então, na área de biologia e ecologia, por exemplo, a gente tem muitas teorias que necessitam de conhecimentos matemáticos para que sejam compreendidos. Além da parte estatística, que você precisa fazer previsões estatísticas de diversos estudos biológicos e do próprio meio ambiente, existem algumas teorias e modelos matemáticos que mostram crescimentos populacionais, que vêem relação, por exemplo, de equilíbrio ecológico. No caso de uma epidemia viral, por exemplo, você consegue fazer relações de previsão de onde começou essa epidemia, de quanto tempo vai demorar para que ela chegue ou passe de um continente para outro. Então, isso tudo envolve conhecimentos matemáticos. E muitos comportamentos de bandos, por exemplo, de pássaros, peixes, que têm comportamentos numa mesma direção, que se movimentam como um corpo coeso, hoje eles têm modelos matemáticos que inspiram até mesmo tecnologias computacionais, e a compreensão desses modelos biológicos através da matemática faz com que a gente gere também outras tecnologias, por exemplo, na área de robótica, de inteligência artificial, que precisam dessa interação aí do conhecimento matemático para avançarem.
Entendi. E em relação ao Teorema de Pitágoras e à Fórmula de Bhaskara, né? Muita gente sente arrepio só de ouvir falar esses nomes, mas eles têm uma utilidade prática no nosso, nas ciências, né? A senhora poderia falar sobre isso?
Bom, o Teorema de Pitágoras, ele é usado milenarmente, né, dentro das construções. Quando a gente vai construir uma casa, por exemplo, nós temos que fazer os cantos quadrados. E a gente costuma fazer isso na nossa sociedade atual porque otimiza os espaços, certo? Então, uma forma de você determinar como você faz um ângulo reto nas paredes é usar uma terna pitagórica, que é o triângulo de tamanhos 3, 4 e 5. Porque já se conhecia desde a antiguidade esse fato de que esse triângulo tem um canto completamente perpendicular, que forma 90 graus. Então, é muito fácil você fazer esse ângulo de 90 graus usando essa medição do triângulo proporcional a 3, 4 e 5. Então, na construção é uma aplicação direta. Quando você vai estudar geometria, em geral, todos os cálculos de áreas, de volumes, frequentemente a gente precisa usar a altura, que também é perpendicular a uma determinada base ou um determinado lado de uma situação. E em todos esses casos que você fala de um segmento perpendicular, para determinar outros segmentos que às vezes eu preciso calcular, eu preciso aplicar o Teorema de Pitágoras. Então, no cálculo de áreas, de volumes, É fundamental que a gente conheça o Teorema de Pitágoras, por exemplo, na marcenaria, para fazer mesmo empilhamento de caixas no transporte de um produto. Isso tudo vai me dar o cálculo dos volumes e das capacidades aí que eu vou ter para transportar, né? Sempre a gente cai em situações que podem ser necessárias usar o Teorema de Pitágoras. Já a fórmula de Bhaskara, ela é uma fórmula usada para você resolver equações do segundo grau. E as funções do segundo grau, elas aparecem geralmente quando você tem situações de cálculos de áreas, por exemplo. Você vai calcular áreas, geralmente aparecem expressões do segundo grau. E quando você precisa resolver essas expressões numa equação, você precisa usar a fórmula de Bhaskara.
Professora, o dia 6 de maio ele é a comemoração do Dia Nacional da Matemática, numa homenagem ao professor, escritor e matemático Júlio César de Melo Souza, mais conhecido como Malba Tahan. E aí, numa das entrevistas dele, ele diz o seguinte, que ele lecionou História e Geografia antes de lecionar Matemática. Só que essas disciplinas, elas precisam de uma atualização constante, só que a Matemática não. E por isso, pelo fato da Matemática não variar nunca, ela seria a disciplina mais fácil, né, de ser ministrada. Aí, partindo disso, eu gostaria que a professora falasse por que, né, a Matemática continua sendo tão temida pelos alunos, apesar dela ser tão constante, dela não variar nunca.
Essa visão de que a matemática não varia é uma visão escolar, porque a matemática que a gente vê nas escolas do ensino fundamental e médio hoje, ela foi desenvolvida há muito tempo atrás. E ela continua do ponto de vista lógico, organizada da mesma maneira e continua válida. Mas a matemática avançada que os matemáticos pesquisadores desenvolvem hoje, esta varia e tem novas aquisições, novos conceitos. É que a grande maioria das pessoas na escola vai ter contato com essa matemática já mais antiga. O fato é que a matemática ela tem um encadeamento lógico que é permanente. Então, esse encadeamento lógico é que não varia. E os conceitos mais fundamentais, eles permanecem no tempo. Mas justamente pelo fato de ser uma disciplina que tem essa questão lógica envolvida, ela é mais cumulativa. Você precisa de conceitos anteriores para compreender conceitos posteriores. Então, se você não compreende os básicos, você vai gerando cada vez mais dificuldades para compreender as coisas mais avançadas. Então, isso eu acho que é um dos problemas, né, do ensino da matemática que espantam muitas pessoas e que causam tantos traumas. Mas outro problema é também a forma como a matemática muitas vezes é ensinada, porque ela é apresentada como uma mera memorização de fatos, desses fatos logicamente encadeados, sem que as pessoas percebam como que esses fatos se relacionam com as suas vidas, como que eles se relacionam entre si. Então, elas não conseguem fazer redes de conhecimentos relativos à matemática, ligando significados com a sua vida e com os próprios conhecimentos escolares. Então, isso é uma coisa que causa muita dificuldade no aprendizado da matemática. E, com isso, as pessoas acham que elas não são capazes de aprender. Mas isso não é sempre verdade, porque muitas pessoas, às vezes, não têm bons resultados escolares, mas elas sabem e são capazes de aprender muita matemática. Mas elas só não conseguem associar esse conhecimento da sua vida com o que é esperado na escola. Hoje, o uso de jogos e das tecnologias de comunicação e informação é muito favorável porque os alunos gostam e se envolvem bastante, né? Mas eles, por si só, eles não são capazes de melhorar a aprendizagem de matemática se não tiver um bom professor que saiba coordenar esses conceitos matemáticos com as atividades que os alunos veem nos jogos. Porque, além do que se faz no jogo, a gente precisa ter o conceito organizado, sintetizado no nosso arcabouço íntimo de conhecimentos. Então, os jogos e as tecnologias estimulam bastante o aluno a querer fazer e a se aproximar da matemática, mas eles não são suficientes se o professor não souber fazer essa ponte aí com os conceitos mais abstratos. Mas uma outra coisa que ajuda bastante é relacionar as situações de vida das pessoas em problemas matemáticos e partir desses problemas para ensinar a matemática e não simplesmente de uma quantidade infinita de regras de memorização e de fórmulas que eu faço os alunos decorarem, né, para que eu chegue nos resultados e não vou focar nos procedimentos, mas sim focar na compreensão dos conceitos a partir das vivências e da inserção do aluno numa problemática, né? Então, quando você coloca um problema que está ligado à vida das pessoas ou faz com que o aluno compreenda uma determinada situação do mundo, você vai estimulá-lo a querer explicar aquele problema e, com isso, aprender mais matemática. Eu acho que essa seria uma maneira de melhorar a relação dos alunos com a matemática escolar. Mas é uma coisa difícil porque precisa ter um preparo dos professores para mudar a forma de abordar o ensino de matemática na sala de aula.
Tá certo.
Tanto para o uso da tecnologia quanto para essa metodologia com uso de problemas, partindo desses problemas vivenciais dos alunos.